mais recente Congresso Paulista de Saúde Pública abordou temas como saúde da família, saúde mental, juventude, sexualidade, democracia do acesso à saúde. O evento é bianual e este ano teve um formato diferente, dividido em núcleos correspondentes às diferentes regiões, né, do país, regiões de cada estado, justamente para acompanhar um pouco os desafios por estado. E aí, como resultado desse encontro, foi consolidada uma carta recomendação com diretrizes de conduta que serão adotadas nas políticas de saúde. E a gente vai conversar agora sobre o tema com o doutorando da Faculdade de Saúde Pública e presidente da Associação Paulista de Saúde Pública, Alexandre Buzo Weiler. Bom dia, Alexandre. Bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada. A gente fala a respeito do trabalho da Associação Paulista de Saúde Pública, não é? Que trata aí da saúde coletiva, uma importante instância que trata da saúde coletiva. Eu adiantei alguns dos temas tratados, Alexandre, mas qual foi o principal foco, a principal preocupação, a principal conclusão, se a gente puder escolher uma deste congresso, dessa reunião?
Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que a principal questão e a principal diretriz que a gente entrou no Congresso e sai dos congressos que foram realizados é o entendimento de que saúde é política, né? Então, discutir e repensar e pensar a política é também pensar em saúde. Esse ano, né, os congressos, que antes era um congresso só, foram congressos regionais que ocorreram em 9 regiões, né, do estado de São Paulo inteiro. Fundamentalmente, essa ação de fazer descentralizadamente o congresso foi justamente uma proposta nossa da PSP, da Associação Paulista de Saúde Pública, em descentralizar e levar para próximo, né, levar e trazer para próximo da realidade de cada região, enfim, né, considerando que São Paulo tem 42 milhões de habitantes aí, as demandas e as questões que se aparecem dentro do campo da saúde, né? Então, imaginando aí a saúde pública e a saúde coletiva, e também os temas que abordam a questão política da organização da sociedade, dos grupos sociais de cada região, né? Aí, desses congressos regionais, a gente teve vamos dizer assim, a gente chama de apoteose, mas foi um encontro final que foi o Congresso Estadual, então, que foi em São Paulo. Então, aí a gente fechou mais ou menos, nós estamos agora elaborando o final já de todos os congressos, elaborando uma carta final, né, mais estruturada, vai ficar uma carta grande até então, que vai considerar as colocações feitas nos congressos regionais, que vai pautar a APSP, né, a Associação Paulista de Saúde Pública, para os próximos 2 anos, ou seja, uma carta que se transforma num programa da Associação Paulista de Saúde Pública.
Agora, Alexandre, claro que com a experiência e já tendo participado de outras discussões, agora vocês vão detalhar isso em todo o estado de São Paulo, mas é possível já apontar algumas das principais demandas e desafios também da saúde pública?
Olha, veja só. Então, eu posso dizer que a gente tirou uma carta mais geral, uma carta final do Congresso, uma carta bem simples, ela tem uma página, mas só para apontar 4 pontos, 4 eixos que a gente pensou e discutiu e colocou ali e foi apoiado pela Assembleia final, né? Então, o eixo 1 é ativar e participar de múltiplos espaços de produção do comum, né? Então, a ideia é de produzir na realidade local demandas e debates que sejam necessariamente ligados ao que está se passando ali. Então, vou imaginar assim, se a gente está falando de uma região como Ribeirão Preto, por exemplo, e a gente tem que é uma região, ou mesmo Rio Preto, que é uma região de muita produção de cana, né? Então, a gente tem a produção sucroalcooleira grande lá, e ao mesmo tempo tem ocupações do Movimento Sem Terra, certo? Para a ocupação do Movimento Sem Terra, a gente precisa, né, e tem uma discussão sobre a condição de vida e saúde das pessoas que estão numa ocupação, que se torna uma demanda também para a saúde pública da região. Então, só para entender que, sim, veja aqui, a saúde pública e a saúde coletiva entram, então, em movimento com um movimento popular, um movimento social, que está lá ocupando. Então,
a realidade local, aí você está dizendo.
A realidade local, isso. Então, aí surge essa ideia de produzir, junto com os movimentos, junto com a população local, das questões mais agudas, uma ação em conjunto. Então, é a ideia de produzir o comum, né? Produzir um espaço que seja comum, mas, ao mesmo tempo, que seja pauta para aquela localidade. O eixo 2 já é uma discussão mais ainda progressista, considerando questões que vem aparecendo cada vez mais, vamos dizer assim, que é ser parte da luta antifascista em articulação com os movimentos sociais. Então, cada vez mais, enfim, aí eu acho que essa semana a gente teve uma questão importante sobre a questão do aborto, né, que, enfim, está sendo pauta agora, né, veio com uma discussão com relação à discussão da maternidade, do tempo de licença maternidade, e acabou virando uma pauta de criminalização do aborto legal, né, que é um aborto ligado a pessoas que foram vítimas de estupro, etc. E isso foi uma pauta, foi para o Congresso Nacional, enfim, e está sendo discutido lá, e ainda com viés, né, uma leitura de redução de direitos, redução de direitos das mulheres, principalmente. Né? Então, quando a gente fala de uma luta antifascista, é justamente ligadas a temas, né, que retiram direitos sociais, que retiram questões que não são discutidas, né, e que a gente entende isso como um retorno, uma visão mais fascista de organização da sociedade, né? Imaginar a violência que cresce, né, no Brasil, que cresce mediante, enfim, a atuação do próprio Estado, né, enfim, como ocupações nas favelas no Rio de Janeiro, em São Paulo, especificamente em São Paulo, né, na própria cidade de São Paulo, entendendo que a gente não vai discutir, então, o desemprego, a gente não vai, então, discutir a questão de não ter esgotamento sanitário, de não ter saneamento básico nas regiões, mas nós vamos discutir, então, o estado de polícia, né? Nós vamos, então, discutir que a intervenção policial tem que ser maior, né? Então, a gente está justamente apontando para que nós não estamos discutindo uma posição de violência, nós estamos discutindo, a gente tem que discutir antes as questões anteriores ainda, né? Enfim, então a gente coloca uma luta antifascista em articulação com os movimentos sociais, mais uma vez, né? O eixo 3 já é estar imbuído na concepção que saúde tem política em todas as suas ações, né? Então, política e saúde têm uma função, uma organização, um ordenamento em conjunto. Então, saúde é discutir política e política é discutir saúde, né? Muitas vezes, os congressos que eram feitos pela FSP, eles pautavam por políticas de saúde, né? Então, como que a saúde gera, né, define políticas, programas e ações. Mas agora a gente discutiu um pouco antes, né? Vamos dizer assim, o movimento anterior a discutir o setor saúde, mas a discutir política que também define saúde. Uhum. Né? Então, de uma discussão mais abrangente. E por fim, o eixo 4 quer ampliar alianças para além dos espaços institucionais do SUS. Né? Durante muito tempo, né, e eu acho que isso é importante, inclusive, para fortalecer o SUS que nós temos hoje, os espaços institucionais se organizaram, e a PSP entra nesse espaço em conjunto com faculdades, universidades, né, com o próprio Estado, na forma de governos municipais, estaduais, da União, enfim, né, de avanço mesmo da organização do próprio SUS, né, nos últimos, vamos dizer assim, 14, 15 anos, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, de fato, o SUS se estrutura de forma em rede de atenção, consegue se organizar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais eficaz, né, com uma efetividade um pouco maior. Então, a gente conseguiu reduzir taxa de mortalidade materna infantil, conseguimos reduzir infecção por HIV, conseguimos reduzir tuberculose, enfim, que já está voltando agora, né, só para não dizer que, enfim, né, que já volta a apresentar indícios de aumento de novo agora em um ano e meio, para dizer que se a gente não discutir política, se a gente não discutir a sociedade, a saúde não vai dar conta, né? Então, por que a gente fala que é ampliar alianças para além dos espaços institucionais do SUS? Ou seja, a gente precisa entender que saúde se faz para fora da própria saúde, se faz para fora da institucionalidade do SUS, se faz com os movimentos sociais, se faz com os movimentos coletivos, né?
Agora, Alexandre...
Então, esses são eixos gerais.
Perfeito. Claro que juntar política, discutir dois grandes temas, política e saúde, você tocou num ponto que era o que eu gostaria que a gente mergulhasse um pouco mais, que é o acesso das pessoas ao serviço público. Isso é fundamental no país, que tem o nosso perfil socioeconômico. Isso é um grande desafio, dar acesso em tempo possível, né, das pessoas serem tratadas, né, não morrerem de doenças esperando, por exemplo, exame para ser realizado, atendimento mínimo nos postos de saúde, que são os postos de emergência, os PS. Queria que a gente falasse um pouco sobre isso também, como é que vocês trataram dessa, que é, claro, uma urgência, é uma preocupação constante, o acesso à saúde pública.
Tá, então vamos lá. De novo, entender a estrutura onde o SUS se desenvolve, né, dentro da estrutura do próprio Estado brasileiro, é entender um pouco o que ele é hoje, né? Vamos dizer assim, Na aparência, o que nos aparece, né, obviamente, é fila, né, fila de acesso às especialidades médicas, por exemplo, a exames, né? O que aparece para a gente é talvez uma demora ou talvez pouca resolutividade nas unidades básicas de saúde, nos postinhos, e aí as pessoas procuram, então, uma unidade de urgência, como em São Paulo, uma AMA, como na política do governo federal, uma unidade para atendimento, uma UPA, né?
Sim.
O que aparece para a gente é isso. Mas o que está por trás, né? Por que é tão problemática essa questão? Aí a gente entra para a discussão, a gente entrou para a discussão, que é entender que dentro da política econômica brasileira, saúde enquanto setor, saúde pública enquanto setor, e mais especificamente, ela não é uma das prioridades, não foi uma das prioridades do governo federal e do governo do estado, principalmente, né? Por que eu estou dizendo isso? Então, o recurso disponível, o recurso dispendido em saúde hoje no Brasil, para você ter uma ideia, então, em 2016, segundo dados do próprio Banco Mundial, a gente está em torno de $1.000, $1.100 per capita ao ano, né? Países de sistema universal como o do Brasil, Canadá, França, Japão, Noruega, Reino Unido, né, na Inglaterra especificamente, tem um gasto per capita ao ano de $3.000 a $4.500 per capita ao ano, ou seja, de 3 a 4 vezes mais do que a gente dispõe em saúde hoje aqui no Brasil, de 3 a 4 vezes mais, né? Então isso já é importante entender. Do valor disponível aqui no Brasil, $1.000 per capita ao ano, vamos imaginar $1.100 per capita ao ano, metade disso é de recurso público, metade de recurso privado. Só que na Constituição, artigo 9.6 da Constituição, a gente diz que é um direito de todos e dever do Estado, certo? Então, teoricamente, desse gasto per capita, 100% deveria ter sido Estado, né? Vamos imaginar nesse sentido. Só que depois, no artigo 199, a gente fala que o assistência à saúde é livre da iniciativa privada. Então, a gente, na Constituição, a gente já diz que, caso o SUS, caso o Estado não consiga garantir cobertura de saúde pública para todo mundo, que a saúde privada pode entrar e fazer parte, né, e suplementar a saúde no Brasil. Então, eu estou te dizendo que, estruturalmente, a gente já tem um subfinanciamento que, vamos imaginar assim, ó, se tivéssemos, então, 3 vezes mais recurso disponível para o SUS, né, para o gasto público em saúde, governo federal, governo do estado e municípios,
sim.
E aí, entendendo que os municípios hoje gastam em torno de, hoje a média é 22%, quase 23% de toda a receita que eles têm ao ano, né? Então, toda a receita, 23% os municípios gastam em saúde, na média, Brasil, né? Eles deveriam, obrigatoriamente, segundo a emenda constitucional 95, gastar 15%. Então, eles gastam muito a mais, certo? A média dos estados é de 12,5%. Constitucionalmente, os estados têm que gastar 12%. Governo federal não tem regra, inclusive foi congelado o gasto em saúde e aí os gastos sociais para os próximos 20 anos, sem reajuste. Isso é importante a gente entender. Então, falar estruturalmente dessas questões de financiamento é entender por que que a gente, em vez de ter 3 agentes comunitários, nós temos 1. Por que que, em vez de ter oferta, o triplo de oferta, vamos imaginar, imaginando o triplo de recursos disponíveis, gasto público, a gente, em vez de ter 3 vagas para cardiologista, né, para uma consulta com cardiologista, nós temos 1 vaga. É. Por que que, entende? Aí a gente começa a discutir por que que entender e discutir a política é importante para entender qual é a situação de saúde que a gente vive hoje.
Né? Muito
imaginando
bem.
Que, né, enfim, eu tô fazendo, a gente faz esse movimento porque nós precisamos discutir as estruturas, de onde nós estamos falando, o que é saúde.
E você tocou num ponto aí, por exemplo, que é da estrutura federativa do Brasil, que é um problema sério, que já deveria ter sido discutido há muito tempo, tanto no setor de educação, saúde, porque tanto dinheiro
com
concentrado
certeza.
Na União, porque se há também incumbências que são estaduais e municipais, como educação e saúde. Mas aí a gente teria que fazer uma outra entrevista para questionar sobre essa questão da distribuição de tudo que é arrecadado e como que esse dinheiro volta. Porque aí você tem 2 problemas, tem também como aplicar o que é recebido, muitas vezes será que está sendo bem feita a aplicação, mas claro, quando falta a verba, a discussão de como é aplicado aquilo também acaba ficando em segundo plano, né?
Veja que interessante, países como, né, pesquisadores que estão em países como Inglaterra, sim, Noruega e França, estudam o Brasil e apontam como que a gente consegue ter sucesso em vários indicadores de saúde, inclusive de mortalidade materna infantil, que é um dos indicadores importantes que compõem o IDH, inclusive, né? Não só no Brasil, mas no mundo.
Desse jeito.
Nos estudam para saber como que a gente consegue fazer isso. Olha que engraçado, né? Será que tem uma questão aí? Por que eles nos estudam para entender como que a gente consegue? E aí o discurso sobre eficiência do Estado é esse, de fato, o ponto principal, né? Então isso é importante entender. Né? Nós estamos numa hegemonia que justamente diz que o Estado não funciona, né? Diz que o SUS não funciona. Né? Só que na hora que as pessoas precisam de transplante, na hora que elas precisam de cirurgias caras,
funciona, né?
Quando elas precisam de diálise, elas funcionam,
que a demanda é grande, não, é que funciona. Esse é o problema,
imagina
a demanda.
Que nós somos um sistema que cobre 200 milhões de habitantes, que é a população brasileira.
É isso.
E ao mesmo tempo, vamos imaginar que dos $1,000 per capita ao ano, $500 per capita ao ano é da área privada. E na saúde suplementar, a cobertura é de hoje 40 a 50 milhões de habitantes.
É absurdo.
Então, né, vamos imaginar. Certo?
É, que coisa. Bom, a gente vai continuar acompanhando a discussão e, claro, como você disse, está sendo preparada essa carta com diretrizes, né, para ações da Associação Paulista de Saúde Pública.
Dois anos.
Muito bem. Eu conversei com o Alexandre Buzo Weiler, que é doutorando da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e presidente da Associação Paulista de Saúde Pública. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da USP. Voltaremos, sem dúvida alguma, ao tema saúde pública aqui no Jornal. Obrigada, Alexandre.
Vamos sim. De nada, um abraço.